Boa noite, irmãos. Vamos para mais uma exposição da palavra nesse domingo do Advento. O livro de Isaías, ele começa com uma lista de quatro reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E o rei Acais é o sujeito deste capítulo 7 aqui. Na época do seu governo, a Assíria era um império poderoso e representava uma grave ameaça à soberania e à integridade do povo de Judá. Então, Acais, o rei, sofria fortes pressões internas, ou para se juntar a Israel e Síria, ou para se juntar numa aliança com o império adversário, com o império pagão, que era o império assírio. E diante disso, Deus oferece um sinal de que estaria com eles, um sinal de que eles poderiam confiar em Deus, que Deus, o próprio Deus, lhes daria a libertação sem que eles precisassem recorrer a nenhuma artimanha política escusa. Aparentemente, Acais dá uma resposta muito piedosa, Acais dá uma resposta muito nobre: eu, não, jamais tentaria o Senhor. À primeira vista, de fato, parece que Acais está agindo de forma muito piedosa e zelosa por Deus. No entanto, a gente vai ver nessa exposição aqui que a realidade é bastante diferente da aparência. Na postura de Acais, vamos ver na exposição, que muitas vezes nós também nos escondemos por trás de justificativas nobres, por trás de justificativas piedosas, para esconder as motivações escusas do nosso coração. Nisso, nós rejeitamos, assim como Acais, os sinais da graça de Deus, como se nós não precisássemos deles. Mas Deus, ele sabe, mais do que nós mesmos, quais são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, ele as reconhece e nos dá as bênçãos necessárias para sustentar a nossa fé. Ele nos dá os sinais necessários para sustentar a nossa fé, embora muitas vezes nós arroguemos para si uma capacidade, uma dependência de Deus, o Senhor, que na verdade a gente dificilmente tem. Rejeitar esses sinais divinos é rejeitar a própria graça de Deus. Então, nos versículos 10 e 11, diz lá o seguinte: e o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Irmãos, Acais era um rei mau, era um rei iníquo. Mas mesmo Deus sabendo da iniquidade de Acais, ele mesmo ordena que Isaías ofereça um sinal ao rei. Por quê? Quando Deus percebe que as suas promessas não nos satisfazem, no sentido de que a nossa fragilidade não permite que a gente deposite a fé que a gente deveria depositar nas promessas da aliança que Deus tem conosco, ele acrescenta a devida confirmação, considerando essa nossa fragilidade, para que nós não só ouçamos a sua voz, ouçamos a sua palavra, mas também vejamos a ação da sua mão na nossa vida. Para que a gente veja os sinais da sua mão pelas evidências dos nossos sentidos. O próprio Cristo agiu assim no seu ministério. Por diversas vezes, ele fez milagres como sinais, sinais confirmatórios da verdade, da palavra que ele estava trazendo. E no maior dos exemplos, diante das dúvidas de Tomé, o apóstolo, ainda reticente em depositar a confiança de que Cristo de fato teria ressuscitado, ele se aproxima de Tomé, considera a sua fragilidade. Ele teria toda a razão de repreendê-lo ou coisa do tipo. Ele até faz de certa maneira, no momento posterior, mas ali, diante da fragilidade de Tomé, ele oferece aquilo que Tomé precisava. Toma e toque. Ele oferece aquilo que, os sinais que Tomé precisava. E ao receber aqueles sinais, Tomé reconhece a sua fragilidade e se prostra diante do seu rei. Nisso, nós também devemos observar cuidadosamente a razão por que Deus faz um milagre. Milagres são sempre sinais, sinais confirmatórios daquilo que ele nos diz da sua palavra. Se tivermos qualquer hesitação quanto ao que ele nos diz, as nossas dúvidas são sanadas pelos sinais confirmatórios, porque os milagres são acrescidos à palavra como um selo de confirmação. E aqui, o que o profeta oferece a Acais é um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Veja que coisa interessante, Deus oferece para Acais a oportunidade de pedir qualquer coisa que esteja sob a extensão do seu poder, quer seja embaixo, quer seja em cima. Isso aqui está se referindo à extensão de possibilidades que Deus, por meio do profeta, coloca diante de Acais. A escolha do milagre é livre, tão livre quanto é o poder de Deus. Isso, sem dúvida, é uma demonstração enorme de tolerância da parte de Deus diante de um rei e de um povo iníquos. Que Deus não só tenha suportado a desconfiança e incredulidade deles, mas também foi de uma condescendência enorme, deixando que ele escolhesse qualquer sinal que ele quisesse. Então, Deus demonstra sua bondade para com os homens, mostrando a sua tolerância, quando ele poderia, muito justamente, se mostrar ofendido pela nossa fragilidade, pelas nossas incredulidades, pelas nossas dificuldades em crer naquilo que ele nos diz. Mas, ainda assim, ele não só nos perdoa, como ele nos ajuda na nossa descrença. Ele nos ajuda na nossa incredulidade. Não só por sua palavra, mas pelos sinais que confirmam a verdade daquilo que ele nos diz, pela sua bondosa providência e por tudo aquilo que ele nos provê em nossas vidas. Mas aí no versículo 12, vem a resposta de Acais, que à primeira vista parece uma resposta muito nobre. Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Acais, com uma justificativa muito plausível e muito piedosa, ele rejeita o sinal que Deus lhe havia oferecido. No entanto, a verdadeira razão por trás da piedade de Acais, por se rejeitar a pedir um sinal, é que ele já depositava a sua confiança na sua sabedoria política, nas suas artimanhas políticas. Ele já tinha feito uma aliança com o Império estrangeiro. E ele sabia que se Deus o confirmasse, estaria expondo a sua descrença. E como ele não cria, ele travestiu a sua descrença com essa máscara da piedade. Não, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Mas, na verdade, ele já depositava esperança na sua própria sabedoria, na aliança com o Império estrangeiro. Então, ele não queria se colocar sob obrigações com o Deus de Israel. Ele não pediria um sinal de confirmação porque ele estava resoluto na sua infidelidade. Então, ele traveste a sua incredulidade com a máscara da piedade. Então, meus irmãos, fica aqui um primeiro alerta, é que o ser humano, nós, sabemos muito bem distorcer até aquilo que há de mais nobre, até aquilo que há de mais santo, até a própria palavra de Deus a gente usa muitas vezes para o mal, até muitas vezes a igreja a gente usa para o mal, e a gente sabe justificar os nossos pecados com a máscara da virtude, como a caixa. Não, eu jamais tentaria o Senhor, meu Deus. Mas a pergunta que se coloca é o seguinte, será que a gente está tentando a Deus quando a gente aceita aquilo que Ele nos oferece? Será que é realmente de uma espiritualidade superior quando Deus oferece um sinal confirmatório, considerando a sua fragilidade, a sua descrença, quando Ele oferece algo para ti? É certo que não. Então, o que Acais diz não procede, porque não há nada mais excelente do que obedecer a Deus. E se Deus escolheu vincular a sua palavra, os sinais que Ele quiser, não é virtude, não é piedade rejeitar esses sinais como se eles fossem supérfluos. Se aprouve a Deus te dar o que Ele te deu, em todas as áreas da sua vida, é porque, de alguma maneira, isso é útil para você. Então, é uma blasfêmia quando nós dispensamos a sua bondade como se aquilo que Ele nos concede não nos fosse verdadeiramente útil ou vantajoso, como se Ele não soubesse melhor do que nós mesmos aquilo de que nós precisamos. Então, o nosso apreço pela palavra de Deus não pode se dar a despeito à exceção de todos os auxílios que ele nos dá para nos sustentar e nos fortalecer na fé. Por exemplo, Calvino, comentando essa passagem, ele faz algumas considerações. O Senhor, ele nos oferece no Evangelho tudo o que é necessário para a salvação. Pois quando ele nos traz a comunhão com Cristo, a soma de todas as bênçãos espirituais estão contidas em Cristo. Então, para que servem, por exemplo, os sacramentos do batismo e da Eucaristia, que a gente celebra aqui duas vezes por mês? Será que seriam coisas supérfluas? É evidente que não. Por qualquer um que reconheça a fraqueza da sua fé, sem demagogia, recorrerá a esses instrumentos como sustento da sua fé. É claro que é de se lamentar que a nossa fé precise ser assistida por sinais visíveis e tudo mais, mas como nós não podemos remover de uma vez por todas essas fraquezas da nossa carne, todo aquele que diz confiar em Deus precisará confiar nos instrumentos da sua graça, precisará confiar nos sacramentos que ele nos dá aqui para nós celebrarmos, precisará confiar na igreja com todas as suas dificuldades e falhas, precisará confiar no seu pastor, precisará perceber como instrumento da graça de Deus as bênçãos que ele te dá na tua família, no teu casamento, sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu trabalho, as bênçãos materiais que Deus te dá, ele te dá, porque ele sabe que você, de alguma maneira, aquilo vai contribuir para a sua vida e, de alguma maneira, inclusive, vai sustentar a sua fé. Então, quando a caixa recusa o sinal que Deus lhe oferece, ele está, na verdade, demonstrando a sua arrogância, a sua obstinação e ingratidão, porque ele está rejeitando aquilo que o próprio Deus sabe que lhe seria útil. Então, aquele que rejeita os sinais de Deus, rejeita a própria graça de Deus. E João Calvino, comentando aqui sobre isso, ele se refere aos fanáticos da sua época que rejeitavam o batismo e a Eucaristia, como a gente já falou, como se fossem elementos pueris. Ou, em algumas denominações presentes no nosso contexto, como se fossem meros rituais teatrais sem nenhuma significação maior, sem nenhum significado espiritual por trás disso. A gente não pode fazer isso sem acabar rejeitando o Evangelho, porque a gente não pode separar aquilo que o Senhor uniu. Se aprouve a Deus unir a sua graça à administração dos sacramentos, à administração da palavra por meio do pastor, a gente não pode separar isso como se a gente não dependesse também dos diversos instrumentos pelos quais Deus nos dá a sua graça. E dificilmente, irmão, você teria a força de um Jó para se manter firme na fé, para se manter sustentado na fé, se Deus te tirasse tudo que você tem. A gente gosta, né, de vender um discurso de que só dependo de Deus, a minha vida é só de Deus. Quando, na verdade, a gente muitas vezes não tem essa força. Será que você teria a força de Jó se Deus te tirasse tudo? Talvez Deus te dá o que você tem justamente porque ele sabe da sua fragilidade. Então, cuidado com aquilo que você deseja. No versículo 14, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, irmãos, apesar da negativa de Acais, apesar da sua obstinação e ingratidão, Deus ainda assim decide lhes enviar um sinal. O maior de todos os sinais. A Virgem conceberia e daria à luz um filho, Emanuel, Deus conosco. E a pergunta que se coloca é, peraí, mas se a situação era urgente, se a situação era emergencial, por que que o profeta promete um sinal que só se cumpriria 500 anos depois? Parece não ter relação com a urgência que a situação demandava. Porque ao rejeitar o sinal que Deus lhe havia oferecido, o profeta lembra ao rei Acais do fundamento de sua aliança com o seu povo. O Messias deveria nascer, porque a salvação de toda a nação dependia disso. E nesse sentido, o sinal dos sinais, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o fundamento de qualquer graça divina para nós. E aqui ele lembra então ao seu povo o fundamento da aliança pela qual eles poderiam definitivamente confiar na palavra de Deus. Então é como se Isaías dissesse algo assim: embora vocês não tenham crido nas promessas de Deus, ele as cumprirá. Ele enviará o seu Cristo, por meio do qual ele preserva, ele sustenta, na sua divina providência, ele sustenta e preserva esta cidade. Embora vocês sejam indignos, embora vocês não mereçam, embora vocês sejam incrédulos, Deus terá consideração pela sua própria honra, pela sua própria palavra. Alguns críticos, fazendo um adendo, questionam que essa palavra não necessariamente significaria virgem. Né? E, de fato, a palavra usada aqui no hebraico tem uma certa ambiguidade, referindo-se muitas vezes como uma jovem moça. Só que tem dois pontos. Primeiro que, naquele contexto, uma jovem moça muitas vezes seria entendido como um sinônimo de virgem. E o segundo ponto é que, ora, se se referisse simplesmente a uma mulher parindo, não haveria nada de extraordinário. Então, no que consiste o sinal? No que consiste o milagre? Justamente no fato de se tratar de uma virgem dando à luz um filho. Isso vai acontecer lá no texto de Mateus 1, que a gente leu aqui antes. E o nome desse filho, o nome dessa criança seria Emanuel, Deus conosco. Esse nome, inquestionavelmente, é atribuído a Cristo, pelo fato de que ele, enquanto filho unigênito de Deus, ele se uniu a uma natureza humana. Ele é, portanto, o Deus conosco. Só ele e nenhum outro poderia cumprir essa profecia feita 500 anos antes. Nenhum homem poderia satisfazer essa profecia que Deus lembra ao seu povo, que é o fundamento da sua aliança para com a sua igreja, para com o seu Israel. Caminhando aqui para extrair as conclusões dessa passagem, irmãos, existem dois erros que muitas vezes nós cometemos na relação entre a criação e a graça, entre a natureza e a graça. O primeiro, e mais evidente, mais notório, é supor que a criação, ela basta sem o auxílio da graça. Isto é, que nós damos conta da nossa vida, que nós damos conta da nossa espiritualidade, que nós damos conta da nossa salvação, sem recurso especial à graça de Deus. Esse é o famoso erro, essa é a famosa heresia do pelagianismo. Mas tem também um erro oposto, que é o erro do gnosticismo, que é quando a gente eleva a graça em detrimento da criação. É quando a gente, como Acais, eleva a boca para dizer algo como: não, eu não preciso de sinal, eu não preciso de mais nada, eu não preciso mais de mais nada além de Deus. O que parece, o que soa, muitas vezes, piedoso. Mas muitas vezes, como Acais, esconde uma soberba, esconde um excesso de confiança na nossa capacidade e na nossa espiritualidade. E a verdade é que esse discurso, ainda que pareça piedoso, pode esconder um desprezo pela criação e as responsabilidades inerentes a ela. Porque, irmãos, você precisa da sua família, você precisa do seu pastor, você precisa de uma igreja, você precisa da administração dos sacramentos e de todas essas instituições, de todas essas realidades sensíveis, essas realidades materiais que fazem parte da criação de Deus e que, portanto, são usadas como instrumento da sua graça. É certo que Deus, por sua graça, pode te sustentar como sustentou Jó, a despeito de tudo mais. Mas, via de regra, Deus nos sustenta por meio das pequenas graças e sinais que Ele nos dá nas nossas vidas. Eu gosto de repetir um versículo que eu já falei aqui várias vezes, de 2 Coríntios 7, 6. Paulo diz que, no momento de tribulação, ele fala: Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Esse versículo é muito interessante, porque expressa algo que muitas vezes a gente tem dificuldade de ver. A graça de Deus por meio das coisas triviais, como um amigo. Deus poderia trazer a Paulo um consolo sobrenatural, um calor especial do Espírito Santo e resolver os seus problemas, as suas dificuldades, mas ordinariamente Deus age enviando um amigo. E muitas vezes a gente tem dificuldade de ver isso como ação da graça de Deus. A gente tem dificuldade de ver nossa família, as bênçãos que Deus nos dá, os instrumentos que Deus nos dá, como meios de Deus nos agraciar. E se Deus, se aprouve a Deus trazer Tito a Paulo, é porque ele precisava. E ele reconhecia isso, ele precisava de um amigo. Faz parte das necessidades criacionais que Deus impôs em nós. Então a gente precisa reconhecer as bênçãos de Deus nos pequenos sinais que ele nos dá ao longo de nossa vida. Então Deus, na sua graça, ele considera a nossa condição, ele entende que nós vivemos num mundo marcado pelos sentidos e ele não hesita em nos dar os meios materiais necessários para sustentar a nossa vida e para sustentar a nossa fé. Portanto, irmãos, não faça como Acais e não rejeite aquilo que Deus te dá. Não confie demasiadamente em si mesmo. Não confie demasiadamente na sua capacidade. Não dispense tudo aquilo que Deus te dá. Como se você não precisasse da sua família, dos amigos que Deus te deu, dos instrumentos de trabalho que Deus te deu, do pastor que Deus te deu e de tudo mais. Você realmente acha que, tal como Jó, que perdeu tudo, você não sucumbiria sem a sua família, sem o acesso à sua igreja? Muitos cristãos, em circunstâncias de perseguição, não têm as bênçãos que a gente tem, de contar com uma igreja, de contar com um pastor, de contar até mesmo com a Bíblia. E Deus muitas vezes sustenta. Porque diz lá Paulo em Coríntios, Deus não nos dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Mas Ele sabe as suas dificuldades. Então, se Ele te deu o que Ele te deu, é porque você, muito provavelmente, depende daquilo. A verdade, irmãos, é que nós somos muito frágeis. Então, não tenha a presunção de se achar mais forte do que Deus te acha. Agora, nada disso que eu estou falando importa se a gente esquecer do sinal dos sinais, do sinal que dá sentido a tudo mais. Nada importa se você tiver uma boa família, um bom trabalho, até mesmo uma boa igreja, se o foco maior da sua vida, se o sentido maior da sua vida não estiver no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o fundamento da nossa aliança. Dizia Viktor Frankl que o ser humano pode suportar tudo, menos a falta de sentido. E não há nada capaz de preencher o sentido, a necessidade de sentido do ser humano, do que aquele que é o próprio fundamento da criação, o próprio fundamento da aliança que Deus tem com o seu povo, que é Jesus Cristo, o Logos divino, a palavra de Deus. Mas ele age, ordinariamente, por meio daquilo, das graças materiais, que muitas vezes a gente não valoriza. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, ter sempre a mente em Cristo como sinal dos sinais e passar a ver toda a realidade como meios de Deus para nos agraciar. Então a gente, como cristão, a gente precisa entender que, sendo Cristo o sentido último da vida, tudo aquilo que Deus criou nos serve como instrumento para essa finalidade. E é a essa luz que a nossa vida precisa ser entendida. Tendo a certeza de que o maior de todos os dons, o maior de todas as graças é Cristo. Cristo é como o sol que ilumina e nos permite enxergar toda a realidade, que nos permite dar sentido a todas as instituições e bênçãos materiais que Deus nos dá. Sem o sol, a gente não conseguiria enxergar. Sem o sol, até as coisas que nos parecem mais evidentes, mais palpáveis, se tornariam escuridão. Da mesma maneira, sem Cristo como o sol que ilumina a nossa vida, nada que você tenha, nada que esse mundo pode te oferecer, vai satisfazer a necessidade de sentido, a necessidade de restauração com Deus que Cristo pode te dar. Então, irmãos, indo aqui para a conclusão e aplicação do que a gente disse, você vai voltar para sua casa e olhar a sua família com um novo olhar. Você vai passar a vê-la como uma dádiva, entender essa realidade de que ela é uma dádiva de Cristo, um sinal da sua graça. Você vai olhar para o seu árduo trabalho e vê-lo como uma dádiva que Cristo lhe concedeu para você prover para a sua família e até mesmo para te santificar. Você vai olhar até mesmo para as adversidades da sua vida e não recebê-las como incrédulo, mas como crente, percebendo que até mesmo aquilo que parece ruim pode ser um instrumento de Deus para te santificar, para te amadurecer, para te tornar mais forte. As adversidades da vida, quando a gente recebe essas adversidades como crente, elas fazem a vida ter mais valor, faz a gente valorizar aquilo que há de mais fundamental e nos faz lembrar, sobretudo, do fundamento que é Cristo. Então você vai abraçar o local que a providência divina te colocou e dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Como diz o Eclesiastes, você vai comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho, ciente de que tudo isso também vem da mão de Deus. Irmãos, essa é a temporada que a gente lembra que a vida tem sentido. Apesar de toda a dor, de toda a fraqueza, por trás da carne lacerada e exausta está o próprio Deus. Por trás da morte está a ressurreição. E também é a temporada em que diante de ti está a principal, mais importante, decisão existencial da sua vida. Diante do sinal que é Cristo, você pode responder com a presunção de Acais e rejeitá-lo. Ou você pode, como Pedro, o apóstolo, diante de Cristo, clamar: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Feliz Natal e que Deus nos abençoe.